Okay, let's begin our...
Vamos começar, Father Heather, vamos começar a sessão. Eu sei que Father ainda não chegou aqui à sala, mas podemos pedir que fale depois. Temos algumas perguntas referidas ao ponto da ordem do dia que recebemos da sessão preparatória, que tivemos imediatamente antes de agora, desta sessão, com uma atualização dos temas relacionados com a declaração de Montevideo, a participação em outras atividades, a vinculação com o Fórum de Governança da Internet e também a internacionalização. Então, como já disse, quando ele chegue, tempo depois, vamos perguntar a Fadi e pediremos que dê um breve relatório, estado de situação. Eu notei que houve muito debate e análise ontem. Também há uma reunião amanhã. Qual é a contribuição da ICANN à reunião do Brasil? De todas as formas, enquanto isso, já identificamos algumas questões, algumas referidas com os novos GTLDs e também uma pergunta a respeito da equipe de revisão de responsabilidade e transparência, na perspectiva que tem o comitê ao respeito, e também temos uma pergunta referida aos GTLDs geográficos e algumas das questões aplicáveis com relação ao Centro de Proteção e Informação de Marcas Comerciais, alguns dos nomes que serão reservados. Agora, o que tem a ver com os novos GTLDs, sabemos que o Comitê NGPC é o ponto central dessa atividade. E há um limite do que podem responder alguns dos membros do Comitê Executivo. De qualquer jeito, é uma oportunidade para nós para mencionar quais são os temas de importância para os membros do GAC. E as respostas certamente poderão ser recebidas em outra oportunidade, se não for possível receber nesta sessão atual. Bem, temos uma série de diferentes temas, alguns novos que não foram discutidos pelo GAC. Eu quero dizer que vou marcar quando apareçam esses temas novos, como para que os colegas do comitê e da comunidade saibam com clareza quais são os diferentes temas que estamos discutindo. Aqui à minha direita, Steve Crockers, presidente do comitê. Obrigado também aos outros membros do comitê por esse intercâmbio. Sabe que nós valorizamos muito essa troca de opiniões com o comitê, pela expressão de vontade de chegar até aqui e dar a sua perspectiva das coisas. Então, bem-vindos. Fala Steve Crockers, obrigado Heather. É um prazer estar aqui e compartilhar a situação atual. Foi um dia longo para ambos os grupos, tanto para os senhores como para nós, um tema atrás do outro. No nosso caso, nós estivemos em outra sala recebendo outros grupos e no final do dia vocês estiveram sentados aqui nessa sala o dia inteiro e nós também sentados o dia inteiro na sala Libertador. E esta é essa questão de protocolo de quem sai da sala própria e nós ganhamos. Ganhamos este momento de fazer exercício físico, então agradeço esta oportunidade. Há algumas coisas para as quais estou preparado a responder respeito ao que a senhora falou. Agora fala Heather e diz, vou enumerar os pontos na ordem que fomos mencionando na reunião de preparação. Vou começar com algumas perguntas referidas com os TLDs ou solicitações pendentes de novos TLDs. Peru. Poderia o senhor começar com sua pergunta? Fala, Peru. Boa tarde, membro do comitê. Em nome dos países membros da região e da Argentina em especial, gostaríamos de saber quando haverá uma decisão final quanto à questão de ponto Amazon. Fala Steve Crocker, muito bem, começar com a mais fácil. Chris está levantando a mão. Me permita começar com o senhor. Se eu disser alguma coisa que está errada, o Chris me vai corrigir. Fala, Sherin. Basicamente, dissemos que iríamos receber assessoramento técnico, jurídico, internacional, antes de tomar uma decisão, e ainda estamos esperando este assessoramento. E é uma coisa que faz parte da nossa tarefa de diligência devida quanto ao assessoramento do GAC. Até recebermos esse assessoramento jurídico internacional, é difícil dar uma data. Obrigado. Fala Heather, obrigado pela resposta. Sherin. Agora a Bélgica tem uma pergunta. Onde está a Bélgica? Fala Bélgica, obrigado, senhora presidente. Durante a reunião conjunta com o NGPC, houve algumas menções sem respeito de que a cidade de Spa estava recebendo dinheiro para assinar um contrato com uma das partes. A Bélgica está extremamente preocupada essa declaração e afirma que é incorreta. Se analisamos o contrato de forma minuciosa, fica claro que ambas as partes decidiram atribuir uma parte pequena da renda do registro às comunidades atendidas por Ponto Spa. Nenhum montante em dinheiro, não vai existir qualquer dinheiro que chegue à cidade de Spa. Também quero destacar que, a pedido da cidade de Spa, o contrato foi enviado ao GAC e isso foi para garantir a transparência completa. Muito obrigado. Fala Heather, obrigado pela afirmação bélgica. Portugal agora, a senhora tinha alguma coisa que mencionar a respeito? Fala Portugal, sim, obrigado. Portugal vai falar em português.
Ah, bom, eu não sei se os colegas perceberam bem o que é que a Bélgica disse agora mesmo sobre o DOTSPA. Ontem, durante a reunião que tivemos com o grupo do board do GTLDs, houve uma implícita relação entre dinheiros que poderiam estar associados entre governos e candidatos a GTLDs. Isso foi altamente desrespeitar os governos. Isso depois foi falado, penso que ninguém reagiu na altura porque ninguém estava à espera de tal ligação entre dinheiros que os governos estivessem à espera de receber de candidaturas a GTLDs e a questão do DOTSPA e da cidade de DOTSPA, acho que ficou claro que essa ligação dos dinheiros era para o bem público e para a comunidade. E para que isto não se torne numa bola de neve, gostávamos que isto ficasse por aqui, no sentido de que essa ligação que se queira fazer entre dinheiros dos candidatos a GTLDs e governos, isso é altamente desrespeitador para os governos. Obrigada.
Thank you, Portugal. Okay. So, we have...
Bom, como diz Heather, temos outros pontos de GTLD, temos outros colegas também, eu vou passar então aos outros. A questão dos TLDs fechados versus abertos. A questão dos GTLDs exclusivos ou de uso exclusivo. Países Baixos. Falam os Países Baixos. Obrigado, Heather. Como o senhor disse, como a senhora disse, temos comentários e preocupações discutidos no GAC com o NGPC ontem, que tem a ver com acesso exclusivo à registração. Incentivamos ao NGPC a que investigue toda a lista de salvaguarda de categoria 2 e tivemos respostas, na sua maioria, operariam de forma aberta, não obstante, ficaram algumas coisas pendentes, porque nós não apresentamos uma lista exaustiva. Isso significa que podemos ter deixado de fora muitas cadeias de caracteres, nas quais, possivelmente, tenhamos GTLDs de uso exclusivo. Então, o que queremos perguntar ou pedir é se isso pode ser estendido a todas as GTLDs solicitadas. Em segundo lugar, claro, também estamos interessados e de fato falamos. Esses 10 ou 12 que responderam que sim, somos genéricos e que não vamos abrir. O que significa isso? Qual é a abordagem? Eu acho que estou esquecendo um deles. Deixe-me checar. Sim, eu acho que fico por aqui. O que queria dizer também é que não é apenas uma preocupação dos Países Baixos, mas que a maioria dos países europeus compartilhamos a mesma preocupação e assumo que muitos outros colegas do GAC também. Fala Heather, obrigado. Muito bem, o NGPC parece estar tomando nota do comentário. Posso responder, Cris? Fala, Cris. Obrigado. Não é necessário escrever para os outros solicitantes. E vou explicar por que não fiz ou não fizemos. O processo é que se forma um contrato, se forma uma especificação 11. Isso significa que se torna aberto. Por isso escrevemos aquilo que vocês identificaram para poder obter um esclarecimento de que estariam preparados para assinar a especificação 11. Na verdade, na firma do contrato, se vocês perderam algum deles, não significa que tenham assinado a especificação 11. Eu quero saber quais devemos acrescentar a essa lista de coisas. Então, eu dou a certeza de que as obrigações contratuais nas especificações são as definitivas, são o texto final. Eu acho que eu tenho os outros pontos, levo comigo os pontos para responder depois. Heather passa a palavra para a Suíça, uma rápida reação, diz, assume a palavra Suíça e diz, eu tenho os nomes em idioma não inglês. Speract seria a solicitação de encerrada. Eu quero saber se isso foi publicado e como podemos ter certeza de que esses nomes são anexados à lista ou não são esquecidos como genéricos fechados ou de uso exclusivo numa linguagem que não seja o inglês. Queremos alguma garantia de que esses genéricos de uso exclusivo também sejam identificados. Fala Chris e diz, não fica claro por que a linguagem do genérico é relevante. O processo é que o solicitante tem que assinar o contrato com a especificação 11. E esta especificação diz que não existirá uso exclusivo de GTLDs. Não diz em que linguagem ou língua. O desafio é que se diz na solicitação que tem como intenção ser de uso exclusivo, tem que apresentar uma mudança ou uma solicitação de mudança. Eles disseram que seriam de uso exclusivo e queriam dar oportunidade, por isso escrevemos, de entender e continuar com o processo de câmbio, de mudança. Qualquer coisa que apareça depois vai ter que cumprir o mesmo processo e isso vai enaltecer tudo. Fala, Heather. Muito bem, vamos passar ao seguinte tema sobre o qual tivemos um debate e tem a ver com a proteção das crianças e as salvaguardas, nas quais damos assessoramento. E vários colegas apresentaram esse tema. Reino Unido, quer falar? Poderia fazer o seu comentário? Assume a palavra o Reino Unido, agradece a Heather e bem-vindo os membros do comitê. O GAC destaca a sua expectativa de que a ICANN vai garantir que todos os GTLDs, especialmente aqueles vinculados com crianças, inclusive os identificados na lista não exaustiva, que foi dada no assessoramento do GAC a Beijing, inclua salvaguardas para proteger as crianças e seus direitos. E, neste contexto, quero chamar a vossa atenção a uma declaração escrita que foi apresentada ao Parlamento Europeu quanto à proteção das crianças e seus direitos no contexto de ponto Children e na inclusão na lista de nomes de domínios. Alguns elementos que eu quero destacar e que são os seguintes. O espaço que tem as crianças e a acessibilidade que tem do conhecimento pode ter um impacto positivo em todas as crianças. A governança apropriada, então, desse espaço em linha é crucial e fundamental para diminuir os riscos e garantir que não fiquem sob risco os direitos das crianças. Uma terceira declaração diz que os governos precisam envolver as organizações que se ocupam dos direitos das crianças dentro da comunidade para garantir os melhores direitos e benefícios para as crianças e protegê-los, em linha com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Eu quero que vocês prestem atenção a esta declaração do Parlamento Europeu, que foi uma declaração que teve muito apoio. O Reino Unido insta ao Comitê a assumir, a tomar nota dessa declaração, em especial a referência à Conferência das Nações Unidas quanto aos direitos das crianças, e que a ICANN faça uma declaração pública do seu compromisso para garantir que a expansão do sistema de nomes de domínio através desta rodada de novos GTLDs e rodadas futuras garantam que os direitos das crianças estão salvaguardados na máxima expressão. Espero que o comitê faça uma reflexão deste tema sobre este forte desejo de que exista uma manifestação clara. Eu, no Reino Unido, posso voltar ao meu ministro e dizer que está tudo bem. Nada será como considerado um risco, ou vai significar um risco maior para as crianças, e que vai existir a proteção dos seus direitos e dados. Esta é uma questão que o GAC analisou nos assessoramentos prévios, e eu acho que chegamos ao ponto de chegar a uma manifestação expressa ao respeito. Fala, Heather. Obrigado, Reino Unido. Este é outro tema onde houve comentários de vários colegas, que são questões que parecem muito importantes. Se bem não existe um acordo no GAC sobre qual o caminho a seguir, sim, posso dizer que tomamos estas questões que têm a ver com a proteção das crianças com muita seriedade.
Focus.
Isto é o que salienta essa área de focalização atual. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse tema antes de continuar avançando? Mike Silver, do comitê. Fala, Mike Silver. Obrigado, senhor presidente. O Reino Unido e eu participamos no domingo com a NGPC e eu acho que temos as munições para refletir sobre esse tema que disse o Mark, e acho que vai ser tido em conta. Acho que atualmente a preocupação existente é que a internet é um lugar benéfico para as crianças, que também tem algumas falhas. Então, devemos dar garantias de que vamos poder mitigar os riscos atuais. Não que vão haver mais riscos. É claro que vamos vê-lo não em termos unilateralmente, mas para mitigar riscos, temos que colaborar todos, todos eles ao respeito. Acho que há uma diferença sobre como podemos colocar isto ao comitê. Fala, Heather. Obrigada pela resposta. Continuando com os novos GTLDs, a Comissão Europeia tem alguns temas que colocar e talvez depois alguns outros colegas queiram fazer a sua contribuição. Os temas não foram discutidos pelo GAC esta semana e acho que vai falar da proteção das OIG, Cruz Vermelha, COI, também temas com os domínios de alto nível e as avaliações, operações seguras, também objeções da comunidade, não é? Bem, não sei se esqueci de alguma coisa, se for assim, peço desculpas. Então, Comissão Europeia tem a palavra. Fala, Comissão Europeia. Boa tarde. Obrigado, senhora presidente. Vou fazer referência ao ponto doctor e fazer referência àquelas questões relativas e vou deixar aos membros do comitê para que falem. Numa interação prévia com o comitê, se pode ver que o comitê pertence à categoria, isso de ponto doctor, ao mercado regulado pelo mercado. Isso pode dar lugar à confusão com os consumidores, porque em inglês se pode perceber que ponto doctor é alguém que se relaciona com a medicina e não com questões acadêmicas, então pode haver, com qualificações acadêmicas, mas, então pode haver um ponto PhD, mas vão se utilizar duas com pessoas relacionadas com a saúde e outras vão ser usadas de maneira aberta. A comissão diz também que ponto medicine, que é a tradução para o francês, também tem a ver com gente que pratica medicina e tem a ver com coisas vinculadas com o setor acadêmico, então pode haver inconvenientes no futuro com o tratamento dessas solicitações, que pensamos que no programa de novo GTLDs a ICANN deve tratar de manter e melhorar o nível de proteção ao consumidor e a confiança no GTLDs. Então, eu tomo a responsabilidade social e comunitária nesse sentido, porque há um entendimento de que domínios, como por exemplo .save, .security, .security podem ser atribuídos a solicitantes só na base do preço que vão pagar no leilão. Um dos solicitantes desse domínio manifestaram seu desejo de tê-lo como domínio de uso exclusivo e esses solicitantes então não vão ter que adotar nenhuma proteção de segurança, nem vão poder permitir que outras companhias operem os domínios sob esses GTLDs. É por isso que recomendamos ao board, no interesse de promover soluções inovadoras dentro do campo da cibersegurança, que não permitam que na agregação desses domínios prevaleçam os interesses comerciais. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigado por esses comentários, diz Heather. Sobre o mesmo tema, sobre o ponto seguinte, vamos então para o seguinte item. Fala, Dinamarca. Vários dos membros da União Europeia queriam manifestar seu agradecimento pelo diálogo atual com o tema da proteção às OIG, às IGO, ou OIG, dependendo da língua. Estivemos falando com o NGPC, com a coalizão de OIG e com a presidência e vice-presidências do GAC para um mecanismo pragmático de proteção de siglas das OIG. Se avançou e se chegou a um acordo sobre um mecanismo pragmático e permanente que daria notificações às OIG e esperamos que exista um procedimento de disputas, de resolução de disputas. Queríamos ter mais informação do board a respeito. Fala, Heather. Obrigada, Dinamarca. Alguém quer fazer algum outro comentário sobre esse tema? Muito bem, obrigada. Então, Agora eu tenho como outro tema o que tem a ver com o Comitê Olímpico Internacional e a Cruz Vermelha. Quem quer falar sobre isso? Suíça, muito bem. Fala, Suíça. Oi, bom. Boa tarde a todos. Parece que temos os mesmos telefones e peguei outro por confusão. Quero agradecer a oportunidade de ter esse intercâmbio, essa troca e de deixar bem em claro diante de todos o que se relaciona com o movimento de proteção para o Comitê Olímpico Internacional, Cruz Vermelha e Meia Lua Vermelha. E nós pensamos que é imperativo que as estruturas nacionais também fiquem protegidas contra o abuso e que também, por exemplo, a catástrofe das Filipinas e as atividades de arrecadação de fundos possam mostrar em nível nacional como exemplo quão importante é essa proteção para que todos saibam que estão contribuindo num lugar seguro. Houve, em setembro de 2000, uma carta da presidência do GAC para o presidente da GNSO, em que houve uma lista desses movimentos que foi anexada e que se falou da proteção em nível nacional. Eu queria pedir ao board se existe confirmação para que a proteção da Cruz Vermelha e do movimento da Meia Lua Vermelha, o Crescente Vermelho, tem proteção internacional e utilizar um mecanismo que acabamos de ver que foi gerado para a lista das OIG, e se pode esse mecanismo também ser utilizado para as estruturas nacionais da Cruz Vermelha e Movimento da Meia Lua Crescente ou do Crescente Vermelho. Fala Heather, quero assinalar que esse é outro tema que ainda não foi debatido dentro do GAC, mas sabemos que existe interesse em levá-lo adiante, porque muitos membros do GAC penso que foram ou receberam material a respeito. Vamos continuar discutindo dentro do GAC. Se vamos gerar comentários sobre isto ou não. Vamos continuar com a lista de temas, então. Ficou mais alguma coisa com GTLDs e solicitação das comunidades, por exemplo, Suíça, alguma outra coisa que tenha ficado pendente? Fala Suíça, sim, há outro tema, senhora presidente, que muitos de nós representantes de GAC recebemos alguns solicitantes, porque alguns deles pensam que há problemas com um mecanismo de resolução de disputas que tem a ver com a confusão em cadeias de caracteres ou comunidade ou direito jurídico. Os solicitantes disseram que não concordam com os procedimentos e que o resultado desses mecanismos e que quando procuram um recurso para isso, os fornecedores de serviços dizem que eles não vão ser responsáveis pela revisão, apelação e também que a ICANN disse que não era responsável pela revisão ou apelação. Do seu ponto de vista, isso tem a ver com a diligência, com o processo devido, e é também uma responsabilidade do sistema. O que também nos leva ao tema de ver se a hipótese de que não existe nenhum mecanismo de apelação é compatível com o Estado de Direito e ver como funcionam esses procedimentos. Queríamos assinalar esse aspecto a todos, porque se essas preocupações crescerem, poderão colocar em risco todo o programa de novos GTLDs e deveríamos evitá-lo. Queria escutar seus comentários, são várias dessas preocupações que já escutei e é por isso que estou manifestando neste lugar. Fala, Heather. Obrigada, Suíça. Sherin. Fala, Sherin Shalabi. Em diferentes fóruns, se assinalou que existe uma determinação de especialistas. Alguns dos membros da comunidade pensam que há inconsistência nisso. E alguns solicitantes falam da disponibilidade de algum processo de revisão, algum outro tipo de recurso para avaliar essas incongruências. Nós estamos discutindo esse sujeito no novo, no comitê, programa de novo GTLDs, e vamos continuar com isso. Se há alguma ideia e alguém quer mencionar, vamos levar em consideração. Fala, Heather. Obrigada. Acho que vamos para o seguinte ponto. Então, vou para Nepal e Comissão da União Africana para que falem dos GTLDs geográficos e o acesso aos mecanismos de proteção de riscos para alguns termos. Comissão da União Africana, muitíssimo obrigada, senhora presidente. Boa tarde ao comitê, ao board. Com relação ao registro do Centro de Informação de Marcas Comerciais, sei que alguma coisa mudou faz uns dias e acho que não há na nossa região nenhum esforço para aumentar a conscientização sobre esse mecanismo e no que se refere ao mecanismo de proteção de direitos. Existe uma cláusula 4.5 que fala das unidades constitutivas. A unidade constitutiva de direito de propriedade intelectual tem que pedir a todos os novos GTLDs que consultem antes de tomar uma decisão. Um exemplo disso na nossa, é a nossa região. Então, embora saibamos que o Centro de Informação e Proteção de Marcas tem que cumprir uma função como rede de segurança para proteger todas as marcas comerciais, não só as nacionais, mas também as internacionais, que talvez tenham aspirações comerciais e alcance que vão além da sua jurisdição, pensamos que está propondo um desafio para as marcas registradas ou não no que se refere aos nomes de domínio num TLD particular geográfico, por exemplo, ponto Keytown. Cape Town. Então, se essa vai ser a única opção, então vai ser um empecilho. E não só para a região africana, mas para todos os que têm a ver com os GTLDs geográficos. Talvez não exista a ambição de proteger as marcas em todo o novo espectro de novos GTLDs, mas só proteger o nome de domínios e direitos de propriedade intelectual numa região selecionada, geográfica, ou no espaço de TLD geográfico, onde as marcas têm uma distinção específica. Então, o nosso pedido, e vamos debater com o grupo de GTLD geográficos amanhã, mas queremos colocar essa preocupação ao comitê hoje, porque pedimos flexibilidade, principalmente para os que têm a ver com domínios de alto nível geográficos, e qualquer abordagem localizada que possamos fazer vai ser muito útil, principalmente para a participação da África, e considerando o que vimos como introdução dessa segunda rodada de TLDs. É importante para nós, para o processo de lançamento e também para encorajar a comunidade de nome de domínio que participam, por exemplo, as pequenas empresas e médias, pequenas e médias empresas, a facilitação da apresentação e validação das marcas registradas e não registradas, porque o Centro de Informação e Proteção de Marcas Comerciais não fala de quais as marcas registradas. E temos, muitas vezes, na nossa região, esse problema. Essa é uma abordagem para que seja aceito e abordado, e não para concorrer com a TNCH. E amanhã vamos apresentá-lo para uma discussão, mas também é importante apresentá-lo ao comitê através do GAC. Muito obrigado. Obrigado, diz Heather. Obrigada. Por marcar, Alice, esse tema. Não sei se vai haver uma resposta imediata, mas Pelo menos se colocou o ponto. Então amanhã vamos tratar isso no GAC Nepal. Você queria falar mais alguma coisa sobre esse tema? Falar Nepal? Sim. Quero agradecer a Heather e ao comitê por estar aqui para consultas. Queria assinalar um tema relacionado com meu colega. No continente africano, no contexto africano, houve preocupação sobre o registro de nomes e registros africanos por entidades não africanas e nomes e recursos. E, para poder contextualizar essa questão, a União Africana, trabalhando em conjunto com solicitantes do registro, procurou pedir aos governos africanos que reservem os nomes de lugares geográficos e outros lugares do patrimônio cultural nacional para que possam ser protegidos através das listas de reserva de nomes. Isto é algo que nós queremos enfatizar. Não queremos uma resposta do comitê, só queremos dizer que é uma preocupação, que estamos trabalhando em mecanismos para proteger esses interesses. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigada, Nepal. Tem o Gabão, que solicita a palavra. Não consigo enxergar muito bem. Obrigado. Obrigada. Eu represento a Comissão de Comunicações do Quênia e em relação com o comentário, sugestão do representante da União Africana, queríamos que se considere certo nível de flexibilidade em nível nacional com relação à proteção da propriedade intelectual nos países em desenvolvimento. Muito obrigada, diz Heather. Obrigada, Quênia. Muito bem, vamos passar para o seguinte tema. Vou pedir a Singapura que formule uma pergunta ou comentário relativo ao trabalho da equipe de revisão de responsabilidade e transparência. Fala Singapura, diz obrigado, presidente. Sabemos que a RTR2 elaborou um rascunho e o GAC abordou três áreas: aumentar a transparência das atividades relacionadas com o GAC, o compromisso de recursos por parte dos governos ao GAC e aumentar a participação precoce nos diferentes processos de desenvolvimento de políticas. Há 10 recomendações que pedem ao comitê fazer uma série de coisas e sabemos que algumas das recomendações já foram abordadas. Qual é a reação inicial do comitê a respeito dessas recomendações? Queremos conhecê-la para poder ter uma ideia de qual é a opinião do comitê em termos da implementação das recomendações do ATRT2. Obrigado. Fala Steve Crocker, tanto Heather quanto eu estivemos muito envolvidos no processo da ATRT2. Não vou dizer nada específico sobre as recomendações, mas o estado de situação relativo às recomendações e o que vai fazer o comitê a respeito. A equipe de revisão aponta a completar o relatório e apresentá-lo em finais desse ano. O projeto rascunho do relatório já foi divulgado. Vocês fizeram comentários, nós fomos muito precavidos. Vou falar em singular, em primeira pessoa. Eu fui muito precavido e consciente de que houve muito trabalho nas recomendações. Então, vamos fazer um exame de cada uma delas para saber qual é o processo requerido para analisar os recursos factíveis, para implementar os processos e tomar as decisões que habilitem o processo de implementação. E temos, supostamente, que fazê-lo dentro de um período de 6 meses. Duas coisas positivas para avançar. Eu pedi à equipe de apoio, ao comitê e ao resto do pessoal que analisassem essas recomendações agora e que comecem o processo para poder estar adiantados. E o presidente Ryan Cute, da equipe de revisão, também solicitou informação preliminar sobre a implementabilidade para poder ajustar as recomendações, visando ter maior possibilidade de sucesso. Não foi muito detalhado o que eu disse, não posso dar dados de cada uma das recomendações, apenas quero que saiba que estamos tomando esse processo com extrema seriedade. Nesse momento, estamos adquirindo velocidade no trabalho para trabalhar vigorosamente quando as recomendações forem definitivas e poder, então, proceder de maneira oportuna.
Obrigado, diz Heather. Mais alguém quer fazer comentários a respeito da TRT? Sim, Max Siever, eu serei breve. Um dos temas que apresentamos à equipe da TRT2 é o texto de algumas recomendações que parecem que o comitê deve tomar ações com respeito ao GAC. E dissemos que considere novamente este texto, porque talvez não é apropriado que o comitê tome medidas com respeito ao GAC. Ou seja, pedimos que analise novamente o texto, porque às vezes a recomendação pode ser positiva, mas o processo... Qual é exatamente o processo a recomendar? Não é uma coisa que nós, como comitê, possamos impor ao GAC. Porque se alguma coisa não se faz, se o pessoal quem tomou uma medida, nós podemos dizer sim, olha, tomem alguma ação, mas não com o GAC. Vocês são uma atividade independente. Fala, assume a palavra. Hedri passa a palavra para Irã. Irã menciona o seguinte. Obrigado aos membros do comitê, toda bem-vinda. Senhora Presidente, com respeito a essa mesma pergunta, como já disse hoje de manhã, é necessário que a redação, o texto desta recomendação seja revisado, em especial com o que eu disse hoje de manhã. A equipe revisora pode recomendar alguma coisa ao comitê, mas fazer referência a que eles querem um código de conduta do GAC não seria apropriado. Nós somos representantes de governos e não precisamos de instruções particulares de parte de ninguém a respeito de como nos comportar numa reunião. Temos instruções dos nossos governos. E talvez o seu comentário deveria se limitar exclusivamente ao indivíduo, à pessoa, mas não a representantes dos governos. Esse texto, na minha opinião, deve ser modificado. Obrigado, fala Heather. Muito obrigado, Irã. Eu acho que podemos continuar avançando. O nosso último ponto na ordem do dia, então, era iniciar uma troca de ideias com o Fadi. Com respeito à declaração de Montevideo, no entanto, já estivemos recebendo diferentes informações das coisas desta semana. Houve uma reunião ontem, outra será amanhã de manhã, que vai permitir à comunidade fazer contribuições para o processo relacionado ao evento do Brasil. Então, ao invés de pedir ao Fadi que explique, temos perguntas, nós talvez podemos acabar assim a reunião e talvez outros membros do comitê e colegas com certeza que vão ter outras perguntas ou observações que realizar. Inã, eu sei que o senhor tinha algumas perguntas referidas com o fórum IGF e a seleção dos palestrantes e também está Namíbia, que queria fazer um comentário quanto à internacionalização de ICANN e ao processo. Então, Irã, se pode começar. Fala, Irã. Obrigado, senhora presidente. Sim, escutei da declaração e com certeza que vamos conhecer alguns outros dados amanhã, mas eu pensei que seria apropriado que os membros do comitê, ou pelo menos o Sr. Fadi Shehade, nos informasse de forma breve o que aconteceu, quais são as decisões tomadas e quais serão os próximos passos ou as ações propostas para o GAC. Eu não acredito que a ICAM internacionalize a ICAM. A internacionalização da ICAM vão ser feitas pelas partes interessadas. Não é um sistema de autorregulação. Outro aspecto é o seguinte, nas últimas IGFs houve um interessante intercâmbio, uma grande admiração pelos debates realizados no IGF. Eu queria saber até que ponto os resultados destes 8 IGF foram assumidos pelo comitê da ICAN e até que ponto foram utilizados, em que área foram utilizados. E também está se falando da preparação para a reunião do Brasil. Escutei falar disso a respeito na internet, no website da internet. E queria perguntar ao comitê quais foram os critérios para selecionar essas pessoas, quais são os representantes das diferentes regiões, se são representantes multissetoriais, qual é o equilíbrio entre os palestrantes. São questões que temos que ter muito cuidado, porque para a preparação da reunião, no começo da reunião, apresentamos um questionamento desses critérios. E acordamos que tinha que existir um equilíbrio na distribuição geográfica de governos e com outros setores para ter uma composição de uma equipe fora o número que não permita qualquer dificuldade. Então, essas seriam as três perguntas ou reflexões que eu queria fazer. Não espero uma explicação completa do comitê, nem de FADI, apenas uma breve explicação, se possível. Finalmente, senhora presidente, esta não é uma pergunta. Vejo a sala, há muitas pessoas. Talvez a próxima vez, para a reunião do comitê e do GAC, tenhamos que ter alguma combinação diferente para que os membros do comitê estejam sentados de forma adequada. Vejo que alguns membros do comitê estão em pé, outros estão muito por trás. Eu vejo que não há lugar para sentar. Eu acho que temos que dar conforto a todos para que esta reunião comum do GAC e o comitê seja numa área comum onde todos possamos estar bem sentados e não necessariamente que o comitê tenha que vir aqui. Nós também podemos ir para outra sala e talvez para a próxima reunião com o GAC possamos encontrar algum outro lugar mais adequado. Obrigado. Fala Heather. Não, fala Fadi. O meu último chefe de IBM tirou as cadeiras da sala para que a reunião durasse menos. Talvez isso pretendia a presidente, talvez não, não sei. Às vezes é bom ter um lugar com muitas pessoas porque é mais cálido. Enfim, eu quero responder às três perguntas. Primeiro, para que fique claro, haverá mais detalhes amanhã quando a comunidade discuta este tema das 7 às 8h30. Nessa reunião decidida na última hora, esperemos que o GAC possam participar, serão muito bem-vindos. Vamos iniciar um diálogo com a comunidade e esperemos que seja bem-sucedido. Vou fazer um comentário agora a respeito da declaração de Montevideo. Na nossa comunidade houve zero surpresa, não houve surpresa, então, quanto à declaração de Montevideo, porque essa declaração contém as mesmas coisas que estamos falando há muitos anos. Nada novo. O que foi novo foi que decidimos fazer de forma conjunta, coisa que não tínhamos feito antes, mas os conteúdos identificaram o que todos na nossa comunidade estamos dizendo há muitos anos. Quanto à segunda pergunta, dos painéis e como foram escolhidos os participantes, primeiro quero esclarecer que os 5 painéis, os 4 de ICAN e o outro que anunciamos, que é um painel compartilhado entre ICAN, a Universidade de Southern California e de Southern California e Annenberg Foundation, esse 5º painel e os 4 primeiros não são painéis que possam decidir nada, ou seja, não vão produzir recomendações, não são organizações que vão realizar tratados, apenas vão discutir coisas e vão produzir um relatório que especialmente são inputs ou processos ou contribuições à comunidade. E isso temos que receber com beneplácito, porque na ICANN não somos uma fortaleza e recebemos com agrado qualquer contribuição ou recurso. Como escolhemos os participantes, como são painéis que não tomam decisões e são comissionados pelo presidente da ICANN, o presidente estabeleceu uma consulta com sua equipe e se asseguraram que eram pessoas com expertise específica e que pudessem contribuir coisas boas para o painel, e também procuramos a diversidade geográfica e também a preparação das pessoas. O senhor deve entender que nesses painéis, e o quinto especialmente que foi anunciado ontem, há pessoas que trabalharam no governo, na sociedade civil, pessoas técnicas, etc., para assegurar de que todas as visões estivessem compreendidas no painel. Eu quero esclarecer que este quinto painel anunciado ontem não tem nada a ver com a Conferência do Brasil. A Conferência do Brasil pode considerar a sua contribuição como vai considerar ou poderá considerar qualquer outra contribuição, como já falaram claramente os brasileiros, e não tem qualquer vínculo com a Conferência do Brasil. É simplesmente outro ponto para contribuição, como outros tantos que vão alimentar a Conferência do Brasil. A sua última pergunta, sim, teve a ver com a Conferência do Brasil, e sugiro que, para isso, esperemos ver o que diz diretamente Brasil, porque a ICANN não vai nem administrar, nem manejar, nem instigar o que vai acontecer na Conferência do Brasil. Somos muitos os participantes na comunidade que vamos fazer contribuições, mas as decisões a respeito de como esta conferência vai ser manejada, quem serão convidados, quem vão participar, isso vai surgir do Brasil. E estamos à espera de que é o que eles dizem, e eles vão se comunicar na próxima semana. Muito obrigado. Fala Heather, muito obrigado. Itália, por favor. Fala Itália. Eu queria dizer que nesta declaração de Montevideo estou de acordo com que não há nada novo, mas pelo menos há uma coisa que sim é nova, que foi assinada Start, pelas estrelas da internet, porque uma declaração como esta representa um modelo da ICANN, representa um modelo daqueles envolvidos na definição da governança da internet com relação a uma solução que poderia abranger outros aspectos também da governança num sentido mais amplo. Obrigado. Fala Fadi, obrigado Itália, obrigado Stefano. Eu apenas queria dizer que quando fizemos essa declaração, éramos conscientes de que o chefe estava por trás das coisas e não respondi irão antes das coisas que falou antes a respeito de IGF, porque IGF, o ICANN foi um defensor de IGF desde o começo. Achamos que é um excelente fórum para discussão multissetorial e vamos apoiar daqui em diante. E é realmente um prazer ver que os governos da Turquia, Brasil e México, de forma pública, já comprometeram-se a organizar as próximas três reuniões do IGF. E também reconhecemos o valor e o que surge de assistir a esses IGFs regionais e nacionais no mundo inteiro. Uma coisa que vamos continuar apoiando. Nós não acreditamos que a Conferência do Brasil, de jeito algum, impeça as atividades do IGF ou de qualquer outro fórum que seja ativo na área da governança da internet. Nós achamos que essas coisas se complementam entre si, que apoiam o fórum de multissetorial que a ICANN apoia. E espero ter respondido a sua pergunta, Stefano, que isso faz parte da ideia de que é um assunto que permita a totalidade da comunidade de IGF discutir. Fala, Heather, obrigado, vejo o Reino Unido, mas primeiro eu quero passar a palavra à Namíbia, porque eu acho que a pergunta de Namíbia tem a ver com este ponto. Preferiria, então, não deixar a Namíbia esperando. Obrigado. Obrigado, fala Namíbia. Boa tarde, obrigado, senhora presidente. A minha pergunta tem a ver, basicamente, com a internacionalização da ICANN. O meu colega do Irã já mencionou, depende, então, de nós, em termos gerais. Mas há muitas estratégias. A ICANN indicou, nas cerimônias de abertura, que existiu presença física, e nós também falamos da presença comercial. Nós queríamos perguntar como o processo de internacionalização está sendo realizado, estabelecendo esta presença física em todas as regiões do mundo, especialmente na nova fronteira, que é a África, e também em outras regiões. Talvez gostaríamos de receber informação a respeito. Obrigado. Fala, Fadi. Obrigado, Namíbia. É bom escutar falar. Namíbia, agradeço a pergunta. Eu quero esclarecer uma coisa, porque já escutei antes e também aqui. Quando nós utilizamos a palavra ICANN, significa todos nós. Então, não há uma diferença entre ICANN e as múltiplas partes interessadas ou multissetoriais. Eu não faço qualquer atividade, a menos que seja uma atividade proposta por uma parte interessada ou um setor interessado. Então, uma das coisas que me pediram todos os senhores quando cheguei à ICANN é chegar a uma verdadeira internacionalização da ICANN. E por verdadeira, eu digo, não apenas abrir escritórios, mas mudar o ADN de ICANN de dentro para fora, dando a entender que a ICANN pensa como uma entidade global e não local, que tem alguns escritórios abertos em outros lugares do mundo. Para fazer isso, estamos avançando em 3 camadas. A nossa estratégia tem os 3 níveis, porque agem em paralelo. A primeira dessas camadas, é a que é a fundacional, é modificar as atividades centrais da ICANN, para que, em lugar de estar centradas em Los Angeles, estejam em 3 lugares que estão ao redor do Sol, como nós falamos, para que realizem atividades em tempo real ao redor do Sol. É por isso que escolhemos Istambul, estamos muito orgulhosos disso, Singapura também e também os Los Angeles. Então, esses 3 são escritórios nodais operacionais e não são apenas escritórios de participação ou de relacionamento local. Ou seja, as nossas atividades centrais são atendidas no mundo inteiro, em todas as horas do dia, todos os dias do ano, desde esses 3 escritórios. E não é novo também, porque há organizações e outras companhias que assim implementaram. E como eu disse que faríamos há 1 ano atrás, eu quero informar que esses escritórios nodais já estão abertos e funcionando, e temos pessoas nesses escritórios, como na Ásia-Pacífico, tínhamos 1 pessoa e agora vamos ter 12 para o final do ano. Então, estamos avançando muito eficazmente para mudar a posição das nossas operações. E por operações, quero dizer que temos pessoal jurídico que vai trabalhar no mundo inteiro para garantir que a nossa visão não se concentre apenas no que acontece nos Estados Unidos. Estamos comprometidos de estar em todos os países. Então, quando falamos de cumprimento, falamos de cumprimento no mundo inteiro. Também temos informática, por exemplo, David Oliver, que é o chefe de políticas de ICANN, está agora morando em Istambul. Estamos contratando das regiões para regiões em todos esses lugares. E como já falei antes, e desta vez não estarão tão surpresos, eu, ano que vem, vou mudar com a minha família no mês de janeiro a Singapura. Estamos demonstrando ao mundo que estamos comprometidos em forma operacional a fazer uma equipe global e ter um grupo global de operações. é ser uma equipe global. A segunda camada é ter escritórios de relacionamento ou engagement no mundo inteiro. Aqui, as pessoas, o que faz é escutar as comunidades locais, atendê-las. E se há um ano atrás, passamos ao escritório de Washington, DC, a esse centro de relacionamento, também a de Bruxelas, fechamos dois centros pequenos dos Estados Unidos e Austrália e nos concentramos, como já falei, na Nova Fronteira. É por isso que agora temos um novo centro de relacionamento em Montevideo. Temos pessoal ali, vamos continuar crescendo e vamos abrir um novo centro de relacionamento em Beijing. E também vamos abrir outro que é anunciado há pouco tempo na Genebra e o Dr. Tara Kamel vai se mudar no mês seguinte. Então, temos presença também perto das missões na Suíça. Essa é a segunda camada. Espero que vejam mais dessa situação. Agora, a terceira camada, que é mais recente, e abrimos duas dessas, estamos abrindo centros de excelência em associação com alguns países do mundo. Há um mês atrás, estive em Nova Delhi e anunciamos o primeiro centro de excelência na segurança de DNS. E abrimos junto com o instituto de pesquisa mais importante da Índia. Vai ter pessoal, nós vamos contratar pessoal igual do que eles e vai dar serviços a todo mundo, não só a Índia. Segunda-feira abrimos, como vocês viram, o segundo centro de excelência na Coreia e anunciamos no próprio cenário junto com a agência coreana KISA. E também isso vai dar valor à localização de idiomas na Coreia e uma participação majoritária com a península. Isso é para mudar as atividades e a postura da ICAM para que considere o mundo e que opere globalmente. Obrigado, Namíbia. Fala Heather. Obrigado, Fábio, por essa resposta. Eu acho que temos uma pergunta ou comentário do Reino Unido. E depois vou ver ao redor se mais alguém pede a palavra para falar sobre esse tema, porque estamos chegando, eu acho, até a finalização da sessão. Eu acho que vou fechar, então, a participação dos presentes depois dessa participação. Assumo a palavra Reino Unido e diz: obrigado, Heather. Isso tem a ver com a afirmação de compromisso. E a globalização. A afirmação de compromisso foi negociada pelo governo dos Estados Unidos e da ICAN de forma exitosa, conforme pensam os Estados Unidos, passou a ser uma questão de responsabilidade da ICAN. Para uma revisão independente das múltiplas partes interessadas ou setoriais com a participação dos governos, Fadi fez referência à globalização da afirmação de compromissos. E eu tenho que assinalar que é difícil conceptualmente entender o que querem dizer. Então, gostaria de escutar alguns comentários a respeito. Em segundo lugar, se Fadi pensa que isso pode ser um dos componentes, talvez, do tipo de nova arquitetura que a que mencionou o ministro das Relações Exteriores do Brasil como um dos possíveis resultados da conferência de São Paulo do mês de abril.
Thank you.
Fala, Fadi. Obrigado. Nas últimas semanas, me referi a que a afirmação de compromissos era um documento realizado como um acordo entre nós, a ICAN, e o governo dos Estados Unidos, com o único objetivo de que a ICAN pudesse prestar serviços à comunidade global da melhor maneira possível. Esse era o objetivo. embora tenha sido assinado por essas duas partes, a essência, o espírito, é para que nós sejamos responsáveis perante todo mundo, não perante um só governo ou organização em particular. E não temos que perder isso de vista, porque é o coração mesmo do documento. Mas na medida em que vamos avançando e que a ICANN vai aumentando a sua concentração na internacionalização e globalização, acho que existe a possibilidade de que nós pensemos na possibilidade de que esse documento ou outro documento seja um veículo adequado para garantir que todos nós, ao redor do mundo, temos o mesmo compromisso para que a ICANN continue sendo transparente e aberto à comunidade. Não estou certo se esse é o veículo ou outro e, francamente, acho que os nossos parceiros no governo dos Estados Unidos que assinaram esse acordo também estão de acordo em que talvez esse seja um passo natural na evolução da comunidade da ICANN. Eu acho, tendo dito isso, que a maneira, isto é, uma coisa que não sei se tem que ser agora, como, depois. Nada disso foi discutido. Eu estou colocando aqui na mesa. Acho que essa vai ser uma parte natural da evolução de ICANN para rumo a um serviço à comunidade global. Ainda não sei exatamente o que é que vai estar dentro do alcance da Conferência do Brasil. Isto foi pedido pelo Brasil, que toda a comunidade trabalhasse com eles sobre isso. Vamos saber isto nos próximos dias, conforme eles disserem. E acho que vou instar a que todos nós tenhamos paciência também para que o comitê fale com eles da comunidade. Acho que o foco da Conferência do Brasil não vai estar apenas nos detalhes sobre como a ICANN vai ser globalizado ou não. Se a conferência considera falar sobre isso, como eu fiz, bem, isso vai depender dos assistentes à conferência, dos participantes à conferência. E me acabam de dizer que respondi a Namíbia sem falar especificamente da pergunta da África. Então, peço desculpas. Dou o modelo e eu lhe disse que desde que chegamos a uma equipe na África, estamos muito comprometidos para o crescimento, aumentar a nossa presença na África, como estamos fazendo na Ásia, e é uma questão de logística que isso seja levado a cabo. Como pode dizer agora, eu não sou paciente, então, se me pedir, digo que temos que fazer muita coisa ainda e vamos fazer. E que estamos realmente correndo, mas o compromisso está ali. E esse é meu continente de nascimento, então eu pessoalmente estou comprometido com isso. E minha primeira ação como diretor executivo foi essa. E, além disso, vou continuar me concentrando nisso. Vamos fazer o que temos que fazer. Precisamos presença na África, no Sul, no Norte, Leste, Oeste, no meio e nas ilhas também, se for necessário. Essa presença realmente envolve pessoas, participação, porque também temos que estar a par na África. Está faltando muito ainda. Obrigado. Fala Heather, obrigada por isso. Acho que neste momento, então, devemos agradecer ao comitê por outro intercâmbio de ideias útil, porque acho que aqui foram colocados muitos temas. Há vários problemas com o GTLDs que o GAC ainda tem problemas com eles, que presta atenção. Então, não sei, Steve, quer acrescentar mais alguma coisa? Fala, Steve Crockett. Bem, a Heather perguntou se eu posso colocar alguma coisa. Eu não posso pensar em nada em particular, mas pensei em alguma coisa. No passado, em algum momento, ouvi várias questões sobre se nós respondíamos de maneira adequada, assessoria ou não, que era o que entrava no registro do GAC, um processo que estava vinculado com o comunicado, etc. Eu quero ter uma sensação do seu ponto de vista, se as coisas estão funcionando bem ou se ainda temos que fazer mais trabalho a esse respeito. está tudo funcionando no nível em que precisamos que funcione, porque realmente, recentemente, não escutei nada. Eu acho que são boas notícias, mas queria ouvir. Fala, Heather, bom, eu posso responder, pelo menos sobre o primeiro comentário. Falamos nas recomendações da equipe de ATRT2, bem como na implementação da ATRT1. E no que se refere ao registro, nós sabemos que está implementado, mas provavelmente seja uma dessas áreas em que pode haver melhorias para que seja mais útil e provavelmente precisamos gerar nós os processos ao redor disso. Essa é a minha visão. O que eu utilizo e o que vejo também entrar no hábito, no costume de fazer referência ao registro para que funcione. Fala, Esteva, obrigado. Quero que saibam que não nos esquecemos disso, que não prestamos atenção a outra coisa. Então, o que vocês precisarem para que isso funcione bem, sabem que tem que funcionar bem, cumprir seu objetivo e que os comentários, melhorias, são parte do processo também. Fala, Heather, bom, é muito bom escutar isso, e o que os colegas do GAC não sabem é que Steve deu prioridade ao registro para estar certo de que funcione de maneira adequada, está trabalhando estreitamente com todos nós para que isso funcione. Então, eu estou muito grata pelos seus esforços. Bom, então, mais trabalho para fazer e vou agradecer a todos, desejo boa noite a todos. Amanhã, às 9 da manhã, estamos aqui no GAC. E se algum texto sobre alguma questão que vocês quiserem considerar amanhã, por favor, apresentem hoje para tentar incluí-lo e que todos tenhamos tempo para discutir. Também queria fechar a sessão neste momento. Então, muito obrigado. Obrigado.
The working group will meet in this room at 6.
O grupo de trabalho vai se reunir nesta sala às 6:30. O grupo de trabalho se reúne nesta sala às 6:30 até 8:30 da noite. Os membros do GAC sobre Wine e Vine se reúnem nesta sala às 6:30.